Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H. Segunda-feira, 24 de novembro de 2025. A Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba. Boa noite para você que está em casa, no carro, no trabalho. Você ligado com a gente na região metropolitana de João Pessoa. Um alô para os ouvintes da Rainha da Borborema. A você do Cariri, do Sertão, do Curimataú, do Brejo. Boa noite, Paraíba. A Hora H tá só começando, hein?
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, Paraíba, bora se ligar.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Brasília, perícia da Polícia Federal conclui. Bolsonaro tentou abrir tornozeleira eletrônica com fonte de calor.
Justiça, por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém ex-presidente preso preventivamente.
Mobilidade, prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, defende zona azul de críticas, mas admite que modelo pode sim passar por ajustes.
Prevenção, vereador cita preocupação com estupros e propõe lei que obriga câmeras em escolas da capital.
Legislativo. Câmara da Capital votará amanhã medida provisória que muda norma para terceirização de cemitérios da capital.
Crise. Paraibano Hugo Mota corta relação política com líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias. Petista reage.
Campina Grande. Prefeito Bruno Cunha Lima diz que a oposição tem indignação seletiva na Câmara da cidade.
Política, vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, diz que aguarda conversa com o governador João Azevedo para decidir futuro no PSB.
Sertão, polícia prende dupla suspeita de roubar égua doada pela prefeitura de Patos a moradores.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção para a previsão do tempo para esta terça-feira na Paraíba.
Tempo nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 33 graus e a mínima 21 graus.
A hora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, esqueçam aquelas manifestações estrondosas, ruidosas, Brasil afora. Esqueçam as aglomerações de lideranças, de impactos, discursos acalorados e convincentes. O que se viu desde a prisão de Jair Messias Bolsonaro, prisão preventiva, porque ele já estava preso em casa, se viu do sábado para cá foi muito tímido em termos de reação. Não foi diferente, por exemplo, em João Pessoa, na orla marítima da capital, onde alguns militantes até tentaram, mas não conseguiram mobilizar grande plateia em solidariedade a Bolsonaro. E o que aconteceu em João Pessoa é só uma réplica do que tem se visto, por exemplo, em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na sede da Polícia Federal. Decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo que identificou como risco de fuga. No começo de tudo, a ordem de prisão até parecia apenas em função de uma vigília, o que gerou algumas reações e contrapontos à decisão do magistrado. Mas depois que veio à tona o vídeo em que Bolsonaro, de viva voz, confessa à PF ou à Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, aí a coisa degringolou de vez. Talvez esse episódio, essa revelação, ajudou ainda mais a esmorecer uma militância que nem de longe é mais a sombra do que já foi. E não por culpa dela própria, diga-se a verdade, mas também muito em função dos descaminhos de Bolsonaro e dos seus filhos. O clã só torna ainda pior a vida do pai. Mas a sabedoria popular ensina que os filhos também são frutos da árvore de onde vem. E Bolsonaro cresceu como? Em meio ao caos e à confusão. Foi assim que ele se fez politicamente até chegar à presidência da República. Agora, os filhos de Bolsonaro cavam com o pai junto também a própria cova com uma sequência de erros e até bizarrices que já não sensibilizam como antes e só mantém por perto e na ativa os fiéis mais crentes do que se transformou a seita bolsonarista. Com Bolsonaro preso e inelegível, o bolsonarismo vai pouco a pouco minguando. Porque não tem Bolsonaro mais como seu capitão, como seu inspirador, e porque seus herdeiros, os filhos do ex-presidente, que não largam o osso desse espólio, não inspiram nem confiança, nem muito menos admiração. Esse bolsonarismo, que um dia já foi tão latente, tão forte, aprofunda cada vez mais um processo de decadência. Essa é a palavra que mais se aproxima do que se tem testemunhado nos últimos dias e nas últimas horas. Aprofundando assim um poço cavado pelas próprias mãos dos Bolsonaro, que não souberam nem governar e também não souberam perder. O bolsonarismo hoje é só o rascunho do que um dia foi. E Bolsonaro tem virado só a caricatura do líder que, na verdade, nunca foi. Era tudo apenas um mito, literalmente.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, ter um cientista no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo.
Alô, alô, Paraíba! Estamos juntos, misturados e conectados com a informação. João Pessoa, Rádio Pop, Campina Grande, Pop Cariri e na Rede Mais Rádio em todo o estado.
Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar.
Chegou em Paraíba, ao lado de Alisson Bezerra. Até as 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade? Quem não tem tempo a perder? Se liga aqui.
Está no ar a Hora H.
paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus, que conforme nos deixou o salmista, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio presente nas adversidades. Não são as dificuldades, não são as lutas, não são os gigantes, não são os problemas, as doenças, não são as maldades que têm a palavra final sobre nós. A palavra final sobre nós vem do propósito de Deus. Portanto, talvez você esteja agora acompanhando esse programa só para ouvir uma pergunta. Do que é que você tem medo? O que é que tem lhe paralisado? O que é que tem lhe imobilizado? Estagnado a sua vida, os seus caminhos e as suas decisões? Quem faz de Deus, o Todo-Poderoso, seu esconderijo, seu lugar secreto, não deve ter medo. Deve trocar o medo pela fé, pela confiança, para não temer nem a noite, nem os leões e nem as cobras que nos ameaçam. É Deus que nos promete proteção, preservação e uma vida de propósitos. E ao lado de Alisson Bezerra, aqui na Hora H.
Boa noite para todo mundo que tá ligado com a gente na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Começando mais uma semana, rapaz, acho que essa é a última semana de novembro, né? Deixa eu ver aqui no calendário, rapaz. Dia 24 hoje é a última semana do mês de novembro. Daqui quando for segunda-feira, já é dezembro, já é 1º de dezembro. Quando o ano acabou-se, Aaron
Cid. É Simone.
Acabou-se, Aaron Cid. Acabou-se 2025. Aí já não, é Natal. Mas boa noite, Aaron. Boa noite pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui na Hora H.
Eu acho é bom.
É bom demais. Pensa que eu gosto desse clima natalino, no final do ano, confraternização, celebrar, agradecer.
A vida tá passando, a gente é que não pode só passar pela vida.
Exatamente, tem que marcar também, né? Tem que deixar a sua marca. Mas boa noite pra você que tá ligado com a gente em cada canto e recanto dessa Paraíba. A partir de agora, você pode interagir conosco, mandar sua mensagem, sua participação, 993465236, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba o Alisson Bezerra. E com você, Aaron.
Vamos que vamos. Comigo você pode falar agora no Instagram, no arroba Aaron Cid. Aaron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e o que, Odimaia?
Arroba Aaron Cid. Aaron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Quem tá ligada com a gente, junto e misturado, diretamente de Souza, que nos escuta aqui agora na Progresso FM.
Um abraço.
É a doutora Ludmila Costa, jornalista forte e potente e médica veterinária, viu? Jornalista e médica veterinária, grande repórter Ludmila Costa, mandou mensagem pra gente. Ó, tô ligadinha com vocês aqui em Souza. Um abraço pra todo mundo que tá no sertão do estado.
Obrigado, Ludmila. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Alô, Andressa e Fábio, ouvindo a Hora H, voltando pra casa depois de um dia daqueles de trabalho. Estão acompanhando o programa pela Rádio Pop FM 89,3 em João Pessoa, estão no trânsito, dizendo o seguinte: Aaron, essa mensagem sempre dá um gás na semana. Que bom, Andressa, um abraço pra você, pra Fábio, sucesso, que vocês voltem em paz pra casa agora, abraçando o Demóstenes Cabral, nesse momento ligado com a gente também, João Pessoa,
um abraço.
Na Rádio Pop FM 89.3, ele está em João Pessoa, no bairro da Torre, na capital da Paraíba, assim como o poeta Osmar Passos de Piancó, ligado na Hora H pela Rádio Nativa FM de Piancó, um abraço pra eles todos, a Hora H tá só começando.
Hora H!
Começando e acionando Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
Eram peritos da Polícia Federal concluíram que a tornozeleira eletrônica que o ex-presidente Jair Bolsonaro usava foi violada com uma fonte de calor direcionada para a abertura do equipamento. O resultado da perícia é compatível com a própria versão do ex-presidente que, ao ser flagrado na madrugada do último sábado, disse que havia usado um ferro de solda para abrir a tornozeleira eletrônica, segundo ele, por curiosidade. Essa versão, porém, ganhou uma outra versão posteriormente. Bolsonaro disse que estava tendo algumas alucinações por conta de remédios. Hoje à tarde, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a prisão preventiva do ex-presidente da República. Então a gente vai agora à capital da República e acionar o Weiler Diniz. Uma semana que começa muito movimentada para a política nacional. Weiler, boa noite.
Boa noite a todos. Essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de correta, técnica e procedente, ela vem até tardia, porque quando da prisão domiciliar, lá em 4 de agosto, já havia elementos jurídicos suficientes para decretar a prisão preventiva. Traduzindo, havia risco concreto e efetivo de fuga. Naquele momento da prisão domiciliar, encontrou-se aí uma carta ao presidente da Argentina solicitando abrigo político e desta forma Bolsonaro acabou levando apenas uma prisão domiciliar, o que foi aí uma benevolência do ministro Alexandre de Moraes, que é tão criticado aí pelos bolsonaristas. Essa prisão agora ela é incontestável. O preso, que estava com uma tornozeleira eletrônica, tentou violar a tornozeleira muito certamente para criar uma possibilidade de fuga diante de uma vigília em benefício da sua saúde que estava sendo convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. Quando a tornozeleira eletrônica é desconectada, a Secretaria Penitenciária manda um alerta para a polícia e a polícia entende, obviamente, que é o caso de decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. E, diferentemente do que a gente via há alguns anos, 8 anos atrás, a prisão de Jair Bolsonaro, já esperada, já precificada, já que ele tem uma condenação de 27 anos de cadeia, essa prisão no sábado ocorreu com muita discrição. Não se viu uma foto de Bolsonaro algemado, não se viu um cinegrafista avisado antecipadamente de que haveria prisão, como aconteceu muito frequentemente na Operação Lava Jato, onde as prisões eram espetáculos de mídia, espetáculos convocados e patrocinados pelos interessados. Desta feita, em que pese as críticas permanentes de bolsonaristas a Alexandre de Moraes, o ministro preservou o preso, não permitiu algema, não permitiu filmagem, não permitiu foto. E ele foi preso juridicamente muito bem fundamentado.
Obrigado, Weiler Diniz, pelas informações aqui na Hora H. Era uma prisão que, hora ou outra, iria acabar acontecendo, mas aconteceu de forma preventiva. Assim que começaram a circular as informações, houve muitos questionamentos se a prisão era legal, se era ilegal, se havia realmente indícios necessários que Bolsonaro poderia fugir ou teria ou não violado a tornozeleira eletrônica. Eu não sei se você conseguiu, Heron, assistir o vídeo que foi gravado pela própria equipe da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Ali é uma prova viva de que Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica. Não tem nem como contra-argumentar isso. Ele mesmo disse, ó, usei um ferro de solda. Exatamente. Usei um ferro de solda pra tentar romper a tornozeleira eletrônica.
Curiosidade.
Inicialmente por curiosidade, mas depois a justificativa foi por conta de alguns medicamentos. O fato é que isso...
Estava tendo alucinações, né?
É um fato
mas
que...
Mas o Bolsonaro não precisa de nenhum medicamento para ter alucinação, né? Faz tempo que ele tem alucinação, né?
Agora, Heron, se você observar, assim que foi decretada a prisão, que foi cumprido o mandado, vários bolsonaristas, Tarcísio de Freitas, governadores e tal, todo mundo foi lá nas redes sociais defender Bolsonaro, mas posso estar errado ou equivocado, mas desde que o vídeo foi divulgado, você não vê um pio. Tem mais o que contestar, né?
O Alisson, faz tempo que a gente observa uma desidratação, né? Porque tudo cansa, né? Essa cantilena cansa, né? Imagina o que é um país passar 4 anos ouvindo anistia, anistia, anistia.
Golpe, golpe, golpe,
cansa,
golpe,
cansa. Golpe. A narrativa já deu o que tinha de dar, né? Não tem mais pra onde ir, não tem mais pra onde esticar essa corda. O elástico já... Aquele calção que a pessoa remenda de um lado pro outro, ele não tem mais elástico, já deu. Ou a direita do Brasil, que tem um espectro importante, grande, razoável, ela entende que precisa virar essa página, não é sepultando politicamente Bolsonaro, não, mas entendendo que para ele já deu. A gente tem que dar razão a Pablo Marçal na entrevista que deu à Folha de São Paulo. É todo mundo refém de um homem só. Quer dizer que a causa é um homem? Não são os preceitos, as bandeiras, não. A causa é um homem. Um lado inteiro do país que só tem uma causa, um homem, uma pessoa. É muito pouco, né? Então já deu o que tinha de dar, não comove mais, não sensibiliza mais. Bolsonaro faz uma atrapalhada atrás da outra. Os filhos pioram ainda. Esse país inteiro. Então, e com isso, me isentem de achar que eu estou dizendo que por isso que Lula é a melhor coisa para o Brasil, a melhor solução. Não, é possível a gente criticar, ver, constatar uma coisa e também não ser adepto exatamente de outra. É possível, nem todo mundo precisa estar nessa algema, não. Mas quem tem um pouco de lucidez, que ainda, ou os que conseguiram se libertar da cartilha ou da caixinha ideológica, se tiver um pouquinho de juízo, vai ver que isso já não dá, né? Eu já ouvi depoimentos de pessoas que apostaram muito em Bolsonaro e que utilizaram nas últimas horas uma palavra para classificar para onde está indo Bolsonaro e o caminho do bolsonarismo. A palavra foi, e eu concordo, decadência. Essa é a palavra, decadência.
E você, o que é que acha dessa movimentação toda? Manda pra gente sua participação, 99346-5236, 99346-5236.
Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
É demais!
122 na Hora H que vai pra TV hoje às 8h30 da noite. Hora H na TV, logo mais na TV Norte Paraíba, canal 10 em João Pessoa, canal aberto, canal 7 em Campina Grande. A Hora H de hoje tem um assunto palpitante, uma entrevista com a ex-primeira-dama da Paraíba, historiadora Glauce Buriti, viúva do ex-governador Tarcísio de Miranda Buriti. Ela vai lançar no próximo dia 4 de dezembro um livro sobre a história de Buriti. Uma história marcada por apogeu, por glória, por poder, mas também por tragédias. Por situações muito emblemáticas da história política recente da Paraíba. Entre outros assuntos importantes, ela trata no livro sobre o famoso atentado do Gulliver. Que ainda é uma ferida aberta na política da Paraíba e ela trata desse assunto ainda surpreendentemente com muito pesar, revolta e indignação. 8h30 da noite na tela da TV Norte Paraíba, convido você para ficar ligado na Hora H nessa entrevista com a ex-primeira-dama da Paraíba, viúva de Tarcísio Buriti, a professora Glaucia Buriti. Glauce Buriti.
Hora do intervalo comercial.
6h23, nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, defende Zona Azul de críticas, mas admite que o modelo de estacionamento rotativo no centro pode passar por mudanças.
E em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima alfineta a oposição, dizendo que os seus adversários na Câmara de João Pessoa, de Campina Grande, exibem uma indignação seletiva. O que é que ele quis dizer com isso? A gente conta já já aqui na Hora H.
No sertão da Paraíba, bandidos roubaram, Heron, uma égua que foi doada pela prefeitura de Patos a moradores e foram parar atrás das grades.
Meu Deus do céu, caso animal.
Em Brasília, paraibano Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, rompe politicamente, como também paraibano e líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias.
E o vice-prefeito Léo Bezerra, depois de perder o comando do PSB da capital paraibana, agora aguarda uma conversa com o governador João Azevedo para decidir o que vai fazer do seu futuro partidário.
Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco na Hora H.
O dia inteiro em uma hora, 6h24.
A Hora H volta já.
Paraíba, o cuidado não espera. O Programa Integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane e Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
É da memória preservada que a gente faz o futuro.
Este ano, a cultura da Paraíba está vivendo um momento histórico. Com ações como o programa ICMS Cultural, foram realizadas diversas reformas e restaurações. Investimentos que viraram legado.
O governo apoiou festivais literários e de cinema por todo o estado, estimulando a leitura, fortalecendo atores, diretores, escritores e a identidade cultural de cada região. Agora, em novembro, tem o Flip Paraíba, evento literário internacional realizado no estado.
E além de sempre patrocinar o Festa Aruanda, agora o governo da Paraíba realiza o Festa Aruanda Praia, dias 4 e 5 de dezembro, com exibição de filmes em uma telona nas areias de Tambaú, seguido de shows musicais imperdíveis.
Porque onde tem cultura, tem identidade. E onde tem identidade, tem Paraíba.
Bora, Paraíba! Viva a cultura!
Governo da Paraíba.
Black Friday de verdade, só aqui no Lojão Rio do Peixe. Tudo com aquele preço que você estava esperando o ano inteiro. Kit cozinha com 6 portas de 339 por 299. Ventilador 40 centímetros, super forte e silencioso de 199 por 139,90. Lavadora Consu 9 quilos, lava tênis e edredom de 1.699 por 1.499. Corra e aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Na Paraíba, o cuidado não espera. O Programa Integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane e Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Era um coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Opa, acerta a sua hora com a nossa Hora H. Estamos de volta às 6h28. O Alisson Bezerra acelerando com a notícia. E quem está no trânsito acelerando agora para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre a opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
6 horas e 28 minutos, eram depois de muitas críticas, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, admitiu hoje que a Zona Azul, estacionamento rotativo que funciona no centro da capital, a priori apenas no centro, pode passar por mudanças. Nós vamos agora às ruas de João Pessoa, acionar o repórter Albemar Santos, que conversou mais cedo com o prefeito Cícero Lucena. Boa noite, Albemar.
Alô, Albemar.
Boa noite, Heron, o Alisson, a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Bom, para o prefeito Cícero Lucena, aqui de João Pessoa, graças à Zona Azul, há setores no centro, na cidade aqui em João Pessoa, é exemplo do centro histórico que está voltando até uma grande movimentação de pessoas, inclusive relacionado ao comércio. Cícero Lucena, porém, admite que o atual modelo da Zona Azul deve ser debatido para possíveis correções de problemas. Acompanhe conosco.
o encaminhamento dessa concessão não foi feita por mim, foi feita anteriormente, em gestão anterior, inclusive com a participação e aprovação de alguns vereadores que estão nesse momento, oportunamente para eles, não para a cidade de João Pessoa, fazendo as críticas. Se tem algo para corrigir, vamos debater e vamos corrigir.
Essa é uma pauta que tem gerado muita repercussão, né, Albemar Santos? Inclusive, semana passada, estive no centro, e aí você consegue ter a vaga, conseguir a vaga pelo celular, mas toda hora chegando mensagem, ó, tá acabando seu tempo e tal, lá vai. Tive que sair correndo para poder não ser multado, porque tem um tempo que você precisa ficar lá. A Câmara Municipal de João Pessoa tem debatido muito esse tema da Zona Azul, inclusive, nesse final de semana, o Portal Mais TV trouxe uma reportagem, com os dados em relação às multas que foram aplicadas para quem está usando de forma equivocada a Zona Azul. Já foram mais de R$126 mil, em pouco mais de 40 dias, em 39 dias que a empresa, a concessionária, arrecadou apenas em multas, ou seja, R$126 mil apenas em multas. Mas além da concessão nos estacionamentos, amanhã a Câmara de João Pessoa deve votar a medida provisória, Albemar Santos, sobre os cemitérios da capital, que vão ser terceirizados, serão geridos por empresas, não é isso?
Exatamente. Nós questionamos também o prefeito Cícero Lucena sobre a medida provisória enviada por ele à Câmara Municipal, que trata sobre essa questão aí da concessão para a gestão dos cemitérios públicos, aqui de João Pessoa. Acompanhe.
Todo esse processo está sendo discutido, amadurecido, e vai para quem tem o direito de fazer as suas modificações, que é a Câmara Municipal de João Pessoa. Então, nós temos que conciliar que há uma reclamação e há uma tendência nacional disso, de exatamente terceirização dos espaços de cemitério para que tenha mais eficiência, para que tenha mais segurança, tenha mais limpeza, mais controle, né, do seu funcionamento, tudo isso voltado para os familiares daqueles que lá são enterrados, porque nós entendemos que dessa forma é um respeito ao direito do cidadão. E está lá para ser debatido, para discutir, não tem nada rígido, fechado as condições, de jeito nenhum. Eu espero que as audiências públicas, que os debates com os vereadores sejam enriquecedores para aperfeiçoar o projeto que lá nós encaminhamos.
Essas declarações foram dadas durante solenidade de assinatura de ordem de serviço para investimentos, melhorias ali no entorno do Santuário da Penha, no bairro do mesmo nome. Eron e o Alisson, é com vocês.
Obrigado, Albemar Santos. Valeu, pelas Albemar informações Santos. Aqui na Hora H. A Prefeitura de João Pessoa já tinha anunciado, né, Eron, a concessão de alguns serviços públicos na capital. Começou pelo estacionamento, foi também para os cemitérios, que é um processo que está em tramitação na Câmara de João Pessoa, mas segundo o programa João Pessoa sua parcerias, que foi divulgado no ano passado pela Prefeitura de João Pessoa, há previsão também de concessões e PPP dos banheiros públicos do Complexo Hospitalar Tarcísio Buriti, o Trauminha e também das unidades de pronto atendimento.
Não deve haver nenhum preconceito com terceirização, que a palavra é essa, é terceirização de serviços, desde que continue de graça para o povo, né, que não tenha ônus maiores do que já existem para o povo e que a gestão seja feita por empresas sérias e principalmente por um processo licitatório transparente, acompanhado pelas autoridades e um processo honesto. Sendo assim, não deve haver preconceito com terceirização de nenhum serviço.
6 horas e 33 minutos. Bora chamar a Paraíba para interagir com a gente na Hora H?
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236, 993-46-5236. Você manda sua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. O Gessé, da Barra de Mamanguape, está participando com a gente. Boa noite, Gessé.
Boa noite, Aracide, Alisson Bezerra. Concordo plenamente com você, Aracide. Eu acho que já deu o que tinha de dar, realmente, tanto à direita quanto à esquerda. E é hora das pessoas abrir os olhos e ter uma outra opção, ter novos políticos, ter um novo ar para poder respirar, que essa polarização já deu o que tinha de dar.
Obrigado, meu irmão, pela sua participação. Obrigado pela participação e pela audiência aqui na Hora H no YouTube, youtube.com/maistv. Você tem um YouTube aí? Se inscreva no canal do programa, na Mais TV. Vai lá, digita Mais TV, se inscreve no canal para você ser alertado das nossas transmissões. O José Antônio de Lima está dizendo, Heron, Jair Bolsonaro está colhendo o que plantou. O Antônio Gaião está dizendo, Antônio Gaião deve ser parente do meu amigo Clóvis Gaião, jornalista, dizendo, boa noite, amigo, estou aqui no Sítio Feijão, em Serra Branca. Eu garanto que é parente do Clóvis Gaião, porque Clóvis Gaião é de Serra Branca. Serra Branca, que nos ouve também pela rádio Independente FM do Cariri Paraibano. O Givan Viana está dizendo, dessa feita o cara não embolsou nada, nem perturbou baleia nenhuma. Ele tá falando sobre Bolsonaro, obviamente, né?
É, lembrando que quando ele foi, houve aquele processo, Ministério Público e tal, aí vai. É. Agora,
é, não tem...
pega diretamente, porque Bolsonaro foi flagrado, não, mas logo após ele violar a tornozeleira eletrônica, ele confessou que violou. Então não tem nem como defender alguém, chegar a defender dizendo que aquilo não aconteceu. Porque tá registrado e ele mesmo confessou que usou ferro.
Ô, Gilvan, com todo o respeito a você, meu irmão, tem dois tipos de corrupção, a grande, a pequena, a da malandragem, né? Eu sei que você tá falando, obviamente, sobre a corrupção do PT que se melou, que se lambuzou. Mas Bolsonaro e filhos também não são exemplo de honestidade, não, viu, meu irmão? Dê só uma respirada assim, olha pra cara de Flávio Bolsonaro, lembra de Queiroz, aí você vai com calma nesse negócio.
6 horas e 35 minutos.
6 e 35 na Hora H.
Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Demais. 6h36 na Hora H, 6h36. Alô, Roterdã Duarte Neto. Roterdã tá botando fogo em mim aqui, viu, Alice Bezerra? Segura ele aí. Um abraço, Roterdã, ouvindo a Hora H.
Um abraço.
A chapa dele pra eleição de 2026.
É a chapa mais eclética que existe, essa de Roterdã.
Tem de tudo aqui. Mas obrigado, Roterdã, pela lembrança, viu, meu irmão? Um abraço. Joe Camilo tá dando uma boa noite pra todo mundo aqui. O Gil Vantaneron, é só cortina de fumaça para abafar o escândalo do âmbito nacional. Não, escândalo no Brasil toda semana tem como abafar, não.
Não é toda semana, não, era todo dia.
É como uma novela, todo dia tem um capítulo.
Rapaz, eu tava olhando ontem uma reportagem no Fantástico sobre a questão do Enem, Heron.
Eu admiro.
Aí você vê, Heron, que o Enem faz um pré-teste antes com as questões que posteriormente podem ser usadas e algumas pessoas são selecionadas para fazer
assim,
esse
vazam,
pré-teste.
Né?
Aí o rapaz pagava 10 reais para quem decorasse aquela questão para ele fazer o simulado e ganhar dinheiro.
10 reais?
10 reais por questão. Pra quem gosta.
Dinheiro,
aí você tinha que sair lá do pré-teste e gravar. Ó, a prova disso. Tá.
Meu Deus.
Eita, Jesus
aí
do céu.
Aí o brasileiro bota o dedão na cara assim, um congresso corrupto, né? Meu amigo, quando você bota o dedo assim, vem um bocado pra trás, né? O que der nada é o Congresso. Um reflexo. Não tem ninguém lá imposto. Todo mundo eleito. Foi lá e foi eleito. Alguém escolheu. E geralmente a gente escolhe quem a gente admira, quem a gente, né, se sente representado. Se a representação é de bandido, nós estamos dizendo o quê? Que nós temos cada um pouquinho disso, né? A gente tá dizendo isso em outras palavras.
6 horas e 37 minutos, depois de uma denúncia de um estupro dentro de uma escola municipal de João Pessoa, um projeto de lei que obriga a instalação de câmeras nas escolas da capital foi apresentado na Câmara Municipal. Gabriel Buquerque, da redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Gabriel.
O projeto prevê a instalação dos equipamentos em corredores, entradas, saídas, pátios e áreas de circulação de escolas da rede municipal de João Pessoa. O autor da proposta, o vereador Vanberto Ulisses, justificou que as câmeras podem ajudar na identificação de agressores em caso de violência sexual nas escolas e sugeriu que as imagens possam ser analisadas por projetos já existentes na cidade.
O João Pessoa é uma cidade referência hoje na instalação de câmeras na nossa cidade. O Smart City, nós vemos também o monitoramento nas guardas municipais. Hoje já tem três secretarias trabalhando em conjunto para promover mais segurança para a nossa população. Então, por que não, já que estas câmeras estão tão em alto debate hoje, sendo colocadas em várias vias do nosso município, para identificar possíveis infratores, bandidos, para até questões de trânsito, de batidas, de carros. Por que não cuidar também do que é essencial para a nossa sociedade, que é nossas crianças, nossos alunos, as nossas famílias, o pessoal que cuida da educação? Então é mais uma forma de prevenir, de cuidar, que, trazendo realmente para João Pessoa essa referência de monitoramento que hoje ela já se encontra.
A proposta não inclui a instalação das câmeras em ambientes de privacidades, como banheiros e locais para atendimentos individuais. Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque. Hora
H. Muito obrigado, Gabriel Albuquerque, pela informação aqui na Hora H, às 6h39.
Essa é uma tendência, né, Aron, que existe de monitoramento, principalmente em espaços públicos.
Tá
monitoramento
tarde,
através, né, de câmeras em espaços públicos. Esse projeto deve tramitar na Câmara de João Pessoa. Acontece logo após a denúncia que foi apresentada recentemente por uma mãe de que o filho autista foi abusado, teria sido abusado dentro de uma escola municipal de João Pessoa, mas isso é preciso para garantir a segurança da própria escola, também das crianças, dos funcionários. Enfim, algo que você é corriqueiro ver nas escolas particulares, porque existem até escolas que têm as câmeras dentro da sala de aula para as famílias de casa, do trabalho, ver como é que está a situação dentro da sala de aula, você acompanhar enquanto seu filho está lá. De casa você vê como, o que é que está passando dentro da sala de aula. Então acho que o poder público também precisa ter essa iniciativa de expandir isso também para as escolas municipais.
Uma boa iniciativa do vereador Vanberto Ulisses. É bom que a Câmara de João Pessoa não fique só na superfície desse caso, né? Não fique só na espuma, mas que a Câmara também acompanhe de perto, como fiscal, que é a apuração rigorosa dessa denúncia de abuso dentro de uma escola em João Pessoa, que já é uma denúncia gravíssima. E se tratando de um aluno autista, aí mais grave ainda. Então é uma boa iniciativa do vereador, mas que a Câmara não fique só nessa, na espuma, que ela se aprofunde em relação a esses casos, mas que se legisle para isso, para prevenir situações degradantes como a que foi denunciada.
6h41, Heron, da Câmara de João Pessoa para a Câmara de Campina Grande. O prefeito Bruno Cunha Lima, Campina Grande, que nos escuta aqui agora na Rádio Pop Cariri 101.1 FM. O prefeito Bruno Cunha Lima criticou o que chamou de indignação seletiva por parte da bancada de oposição no Parlamento Mirim de Campina Grande. O prefeito questionou a coerência de alguns críticos ao apontar que a oposição, segundo Bruno Cunha Lima, se mobiliza contra questões administrativas na Secretaria de Saúde de Campina, mas ignora problemas da gestão estadual.
Foi tudo que ele disse?
Foi.
É política, Bruno. Lamentavelmente, isso é política. Tanto serve sua crítica para a oposição, como pode servir para seu próprio grupo político, que vê muito problema na educação do estado. Vez por outro, o deputado Pedro Cunha Lima fala, né? A transferência de um professor, uma larva na merenda, ele sempre ressuscita isso. E quando é perguntado sobre os problemas de Campina Grande, que todo mundo sabe que são muitos, né? Não diz nada. Seria uma indignação seletiva de Pedro? Ou porque Pedro não se sente à vontade de criticar o governo do primo? Então é um discurso de ida e vinda. Tanto serve para a oposição em Campina Grande mesmo, que pode até se sentir constrangida com essa fala, como serve para aliados do próprio prefeito Bruno Cunha Lima, que em tese não vivem criticando a gestão dele. Pelo contrário, no máximo, silêncio.
6h43, hora do intervalo comercial.
6h43, abraçando a você que está com a gente. Alô, Laércio, um abraço para você, amigo. Segurança, ouvindo a Rádio Pop FM em João Pessoa. Aquele abraço para você.
Um abraço.
Meu amigo João, João da Corda, João do bairro da Torre. Obrigado pela audiência.
Um abraço.
Fiel, sempre presente aqui na Hora H. Alô, Célia, no sítio Muquem, na zona rural de Areia, ouvindo pela Rádio Pop FM de Areia.
Um abraço,
minha amiga. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Valeu pela companhia. 6h43. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, diz que vai aguardar uma conversa com o governador João Azevedo para definir o seu futuro no PSB. Léo fica ou Léo sai?
E tem mais no programa de hoje.
O caso de uma égua doada pela Prefeitura de Patos a moradores que foi furtada por bandidos no sertão do estado.
Só em novela de Dias Gomes.
A Hora H volta já já.
Às 6h44, o dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Rede Mais. Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquim e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
É da memória preservada que a gente faz o futuro.
Este ano, a cultura da Paraíba está vivendo um momento histórico. Com ações como o programa ICMS Cultural, foram realizadas diversas reformas e restaurações. Investimentos que viraram legado.
O governo apoiou festivais literários e de cinema por todo o estado, estimulando a leitura, fortalecendo atores, diretores, escritores e a identidade cultural de cada região. Agora, em novembro, tem o Flip Paraíba, evento literário internacional realizado no estado.
E além de sempre patrocinar o Festa Aruanda, agora o governo da Paraíba realiza o Festa Aruanda Praia, dias 4 e 5 de dezembro, com exibição de filmes em uma telona nas areias de Tambaú, seguido de shows musicais imperdíveis.
Porque onde tem cultura, tem identidade. E onde tem identidade, tem Paraíba.
Bora Paraíba! Viva a cultura!
Governo da Paraíba.
Black Friday de verdade, só aqui no Lojão Rio do Peixe. Tudo com aquele preço que você estava esperando o ano inteiro. Kit cozinha com 6 portas de R$ 339 por R$ 299. Ventilador 40 centímetros, super forte e silencioso de R$ 199 por R$ 139,90. Lavadora Consul 9 quilos, lava tênis e edredom de R$ 1.699 por R$ 1.499. Corra e aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp.
Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h47. Estamos de volta e voltando com essa Paraíba de audiência.
De volta para falar sobre política, Heron. Na semana passada, o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, anunciou que estava entregando a presença do PSB na capital, segundo ele, a pedido do governador João Azevedo. Com a saída de Léo da presença do PSB, diversos partidos, a exemplo do MDB, mais precisamente o MDB de Cícero Lucena e Veneziano Vital do Rego, convidaram Léo para ingressar na legenda. Hoje, o vice-prefeito Léo Bezerra afirmou, em entrevista aqui à Hora H, ao Portal Mais PB, que vai aguardar uma conversa com o governador João Azevedo para definir o seu futuro partidário.
Bem, não, ainda não conversei sobre partido, está muito cedo ainda, vou esperar uma conversa, esperar ser chamado pelo governador João Azevedo para nós conversarmos com muita tranquilidade, com muita serenidade. A gente tem tempo, até porque eu não sou candidato a nada. Eu estou aqui para ajudar os amigos e vai ser assim que eu vou sempre tocar a minha vida. Eu vou mostrar que na política ainda existe amizade, ainda existe respeito e é isso que eu aguardo. E aí eu vou ter uma conversa com o governador João Azevedo, vou ter uma conversa com o prefeito Cícero Lucena e nada mudou, apenas conversar e decidir minha vida.
Bom, só decide quem está em dúvida. se Léo está para decidir algo, então ele está abrindo uma possibilidade de deixar o partido. Significa dizer que ele não descartou deixar o partido. Tanto que ele disse que aguarda uma conversa. Então, está na mesa dele a possibilidade de deixar o PSB. Se deixar, não será surpresa que o partido que ele tem mais chance de se filiar é o MDB do prefeito Cícero Lucena. Talvez seja até isso que Cícero espere de Léo. Mas, como está dizendo aí o vice-prefeito Léo Bezerra, ele prefere aguardar qual será o desfecho do diálogo com o governador João Azevedo. Não tem como não dizer, o Alisson, que não houve um abalo aí nessa relação. Porque por mais diplomático que tenha sido o governador João Azevedo ao ligar para Léo e solicitar o comando do partido ou a renúncia dele, o gesto fala por si só. É um gesto de quem? Só, nesse momento você não tem condições de presidir o partido. Para Léo, que parecia que não queria deixar esse comando, de fato foi uma perda política. Não deve estar se sentindo à vontade no partido. E já não estaria de qualquer jeito, né? Porque ele está seguindo um outro projeto, um outro rumo. Não que ele não vote com João Azevedo, não tenha dito que não vota com João Azevedo, mas é porque é um beco muito estreito, né? O partido tem um projeto encaminhado pelo seu líder maior, que é o governador João Azevedo, responsável por indicar Léo duas vezes para o posto que ele está agora, na bigorna para assumir o poder. O que é que um partido desse espera? De que alguém que foi prestigiado duas vezes nessa indicação e que ascendeu a um posto de relevância, que esteja totalmente alinhado com o projeto do partido, na chapa do partido. E Léo tem dito publicamente que tem a dificuldade de acompanhar o partido integralmente, porque também tem, nas palavras dele, gratidão ao prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Mas em bom português, o Alisson Bezerra, é preciso que alguém diga. A posição de Léo é a que referenda a candidatura de Cícero Lucena a governador. Se Léo não tivesse essa posição de solidariedade a Cícero, Cícero seria candidato? Óbvio que não. Se o vice-prefeito hoje de Cícero não fosse alguém da sua confiança e da sua relação política, se fosse outro qualquer, Cícero deixaria 3 anos de governo? Não. Então, a equação é essa. Cícero só é candidato porque Léo, como vice-prefeito, referenda essa candidatura, esse projeto, que é um projeto que confronta com o projeto do governador João Azevedo, que é o autor e o patrono das duas indicações de Léo como candidato a vice-prefeito. Eis o impasse.
Impasse também na Câmara dos Deputados, na relação entre os paraibanos Hugo Mota, presidente do Parlamento Federal, também Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara. Lindenberg, apesar de ser paraibano, é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eron, hoje à tarde, em entrevista à Folha de São Paulo, Hugo Mota disse que não tem mais interesse em nenhum tipo de relação com o deputado Lindenberg Farias. Agora há pouco, no final da tarde, Lindenberg disse que a declaração foi uma reação imatura de Hugo Mota e disse que a política não é clube de amigos e que as posições políticas sempre foram conhecidas, o que demonstra um racha lá de Hugo Mota com a liderança do PT, principalmente após a polêmica envolvendo a votação sobre o PL antifacção. Foi um projeto enviado pelo governo Lula, mas relatado por um parlamentar mais ligado à direita, secretário de Segurança do governo de São Paulo, o Gustavo De Hitte. Eram
6h53 na hora H, minha gente.
É só agora. Uma correção, é Guilherme De Hitte.
Derreteu o projeto de notificação, né? 6h53, a hora é agora, viu? Black Friday de verdade, só no Lojão Rio do Peixe. Tudo com aquele preço que você estava esperando aí o ano inteiro. Roupeiro com 6 portas, 3 gavetas e com pés de R$ 999, agora por R$ 899. Cama box casal com molas ensacadas, mais base box incluso, de R$ 899 por 799. Fogão 5 bocas com mesa em vidro temperado e acendimento automático de 1.399 por 999. Então corra e aproveite agora mesmo a Black Friday do Lojão Rio do Peixe. Mas agora mesmo como? Porque além da loja, você pode comprar no site ou no WhatsApp. Não tem o Zap Zap ainda do Lojão? Anote aí logo, dá tempo. 998274400. 998274400.
Hora H!
Na Paraíba, o cuidado não espera. O programa integrado Maria da Penha já realizou mais de 115 mil atendimentos em 130 municípios. A Casa Abrigo Ariane Thaís e os Centros de Referência da Mulher atenderam mais de 32 mil mulheres. O projeto Entrelace capacitou 850 pessoas em direitos humanos em 13 cidades do estado, criando uma grande rede de apoio. É tempo de cuidar. Governo da Paraíba.
Mais. 6 minutos para as 7 da noite, o Alisson Bezerra, girando com a notícia agora, Sertão da Paraíba.
Uma égua doada pela Prefeitura de Patos a moradores da cidade foi furtada. Vamos à redação do portal.
Peraí. Repita aí o Alisson Bezerra. Uma égua... Não é brincadeira não, isso é notícia, viu?
Uma égua não doada, é piada. Doada pela Prefeitura de Patos.
Pra quem?
A moradores de assentamento. De que moradores que precisam lá?
A Prefeitura
lá...
pagou e doou uma égua?
Doou animais.
Doou animais e tinha uma égua.
Exatamente.
Para e bandidos, moradores.
E bandidos foram lá e roubaram.
Aí roubaram a égua que já tinha sido doada pela
Foi.
Prefeitura.
E os bandidos foram presos, não é isso, Roberto Agir?
Ah, e égua.
Boletim da redação.
A égua furtada havia sido doada pela Prefeitura de Patos para uma pessoa que trabalha na zona rural. Uma câmera de segurança mostra o momento em que dois homens passam de motos puxando o animal. O delegado Lucas Otardan, da Delegacia de Roubo e Furtos de Patos, afirmou que os suspeitos confessaram o crime e disse que queriam substituir outro animal deles que havia sumido.
Um popular que teve a égua furtada veio até a Delegacia de Patos, de Roubos e Furtos, para falar sobre essa égua que foi furtada e que veio de uma doação da Prefeitura. E aí, quando fomos fazer as diligências, juntamente com o Centro de Comando e Controle, conseguimos verificar que dois suspeitos numa moto fizeram o furto dessa égua, inclusive, possivelmente, maltratando essa égua com bastões no quadris da égua. E aí a gente se aprofundou mais e conseguimos identificar as motos, onde chegamos, juntamente com o Centro de Controle e Comando, na residência dos suspeitos, né, dos dois suspeitos. E aí conseguimos, lá estava a égua furtada, conseguimos recuperar e também os dois assumiram o furto dessa égua. Eles mexem com animais, né? Isso e seria para substituir outra égua deles, né, que sumiu.
Os dois suspeitos, um de 18 e outro de 24 anos, podem responder pelos crimes de furto e maus tratos ao animal. Na redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Essa pessoa comenta de um caso desse.
Que coisa mais gostosa! Eita! Olha que pedaço nacional!
Só sobra pra Luiz Gonzaga.
Que coisa mais bonita, que belo animal!
Ou pra Genival Lacerda.
Tá querendo se engraçar. Não é para vender, nem é para comprar.
História da égua.
Que molejo que ela tem.
Roubar a égua, meu Deus.
Igual, graça tem também.
Ela é formosa, 6h57 na hora H, na reta final do programa. O Alisson Bezerra, vamos apreciar e saborear os produtos São Brás? Bora?
Simbora.
Vem comigo que tá bom. Vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Canjiquim e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah, vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Dois minutinhos para as 7 da noite, abraçando o Celiano Moura em Sapé. Um abraço, Celiano. A última das últimas. Essa foi escolhida para ser a última das últimas. Falou, Alisson.
Posso trazer uma já?
Pode.
Há um mês, o Tribunal de Contas do Estado declarou a vacância do cargo do conselheiro Fernando Catão. Até agora, o edital não foi aberto. quando a Assembleia vai iniciar a discussão para o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado?
Quem vai para lá? Adriano Galdino ou alguém da articulação da Adriana? Falando em Adriano Galdino, desde que anunciou a adesão à candidatura de Lucas Ribeiro, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, afivelou os cintos e está fazendo campanha para Lucas de verdade. Está andando pelo Cariri da Paraíba com Lucas a tiracolo em busca de votos. Será que Adriano está se interessando em, enfim, ser o vice? Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
A gente se encontra logo mais às 8h30 da noite na tela da TV Norte Paraíba, na Hora H. Tô esperando você.
Até amanhã.
Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. A gente volta a se encontrar às 6 da noite nesta terça-feira aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Boa noite.
Oferecimento, rede de postos opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente, e Lojão Rio do Peixe.